Bom dia, irmãos, irmãs. Vamos a Números, capítulo 17. Eu vou ler o capítulo todo, que é pequeno. E uma continuação aqui do final da crise, iniciada com a revolta lá de Datã, Coré e Abirão. Então, número 17. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, recebe dele bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E os porás na tenda da congregação, porque cada cabeça de cada um de seus pais terá um bordão. E os porás na tenda da congregação, perante o testemunho onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões, cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs esses bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara. E tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e cada um tomou o seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis que expiramos, perecemos, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos? Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ensina, Senhor Deus, pedimos pela Tua Palavra. Viemos aqui para aprender a Tua Palavra, para crescer em Cristo, pois que isso seja realizado um pouquinho em nossas vidas, num andamento contínuo da nossa santificação no Senhor Jesus Cristo. Pouco a pouco, mas vamos crescendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém. Não há mais registro de revolta aqui deles. Então parece que Deus achou que seria necessário uma confirmação nova, oficial, forte, marcante do ministério de Arão. Tudo tinha começado porque aqueles três homens estavam invejosos e duvidando, resistindo ao ministério de Moisés e de Arão, vocês se lembram. Então, é como se a questão do terremoto lá de Coré, que engoliu a ele e as suas coisas e aos outros dois, é como se tivesse sido sobre Moisés, ou Moisés como centro ali, e é como se Deus quisesse, não está escrito isso, mas a gente imagina que agora Deus desejou destacar claramente a posição de Arão como sumo sacerdote. Mais claramente, porque lembra que Arão já tinha passado entre o arraial com a peste em andamento, e quando ele passou entre o arraial, as tendas lá, a praga cessou. Eu comentei isso. Então, vimos na prática Arão sendo honrado por Deus. Mas Deus ainda achou ainda pouco ou insuficiente, e quis mais uma vez, de uma maneira clara, de novo, honrar a posição de Arão. Então, 12 varas, bordões, como ele chama aqui, uma para cada tribo com os nomes escritos e uma para Arão, representando a tribo de Levi. Colocou na, chamou aqui da tenda do testemunho, ou no santo, ou no santo e santos, não sabemos exatamente. No dia seguinte, todas as varas estavam como antes, não aconteceu nada com elas, menos a de Arão, que, como vimos aqui, brotou, deu gomos, flores e até amêndoas. Num milagre óbvio, em que Deus dispensou a seiva, né, da raiz, onde estavam ligados aqueles bordões, aquelas varas antes, apressou o processo de floração, frutificação, produziu contra a natureza, por interferência direta de Deus. Esse foi o milagre. Alguns, inclusive, que gostam de tipos e alegorias e aplicações, alguns estudiosos e tal, até gostam de comparar com o tipo da, isso aqui como sendo um tipo de ressurreição, da ressurreição de Cristo, em que ele estava morto e Deus deu vida a Cristo contra a natureza. É interessante, embora o texto acho que não sugere diretamente isto, mas só quase como uma curiosidade para vocês que gostam de ir mais detalhadamente. Então, Moisés devolveu a vara para cada um, está aqui, leve de volta, não aconteceu nada com elas. Mas a de Arão, não, a de Arão fica, por ordem de Deus, fica no tabernáculo como sinal, é interessante, sinal para os fiéis, não, para os rebeldes. Curioso isso. É uma prova, quando vocês pensarem em duvidar de Arão, pensarem em questionar Arão, lembra desta vara que floresceu miraculosamente de um dia para o outro. Então, era uma prova para os rebeldes. E que Arão era a tribo de Levi, tinha sido escolhida para o serviço de Deus no tabernáculo, e da tribo, Arão era o sumo sacerdote. Então, é claro que o povo aqui viu a enormidade do pecado, de terem rejeitado a autoridade de Arão. E as palavras finais aqui são um pouquinho, não são muito claras. Vamos perecer e tudo. O que é isto? Parece que eles entenderam que rebeldia seria, continuaria sendo tratada com morte, como foi o caso. E pode ter entendido também, é uma sugestão, ou enxergado a necessidade de um sacerdote para intermediar. Porque se eles chegassem lá na tenda da congregação, eles iam morrer, disseram, concluíram isso. Mas Arão não. Arão entrava lá e não morria. Por quê? Porque ele era o sacerdote, que era a função era exatamente intervir, interferir, intermediar diante de Deus pelo povo. Então, pode ser que mais do que a conclusão mais imediata de se nós chegarmos e nós vamos morrer. E Arão é o homem. Escolhido por Deus, temos que respeitá-lo, nem que seja a força, sem querer, porque nós vamos morrer aqui. E mais do que isso, talvez, precisamos de Arão, ou de um sumo sacerdote, ou de alguém, de um intermediário que se achegue a Deus por nós, porque se nós chegarmos lá, nós vamos morrer. Então, precisamos de alguém. Esse alguém, mais do que provado, confirmado, reconfirmado, era Arão. Esse é mais ou menos o resumo de tudo aqui. Então, duas conclusões que nós podemos chegar. Deus faz questão de honrar o servo fiel que ele coloca em alguma posição. Ele escolhe alguém para uma tarefa, ele vai honrar. E como uma consequência disto, ele exige que o povo, debaixo daquela autoridade ou daquele trabalho de alguém que ele confirmou naquele local, naquela posição, naquele tempo, ele quer que o povo respeite aquele líder, porque Foi Deus que colocou. É uma coisa, inclusive, tanto quanto lógico. Nós poderíamos trazer isso para hoje, 1.500 mais 2.000, 3.500 anos depois disto aí. Claro que uma aplicação direta com Arão, sacerdote, não tem mais, não tem nem o templo lá em Israel. Mas Deus ainda tem, claro, servos, ministros que ele escolhe para serviços religiosos, não gosto muito do nome, mas de cunho espiritual, para cuidar da igreja dele. Vamos falar diretamente da igreja, que é hoje a maneira que Deus escolheu para o povo dele se reunir e funcionar. Igrejas locais. Então, Deus escolhe claramente pastores para essas igrejas. Então, na minha maneira de ver, a forma mais imediata de nós aplicarmos esse princípio de que Deus coloca pessoas em certas posições de autoridade e quer que essas pessoas que ele colocou sejam honradas, acho que a maneira mais clara e mais segura de aplicar esse princípio é com relação à igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, certamente, ele continua honrando e entendo que a maneira dele honrar é através de resultados do ministério respectivo, falando de uma igreja qualquer, de um pastor daquela igreja, seria a maneira de Deus honrar. Qual seria? Eu diria através de resultados. Aqui nós não temos mais Deus para tomar uma atitude direta, fazer um milagre mostrando a autoridade daquela pessoa, ou dizendo coisas diretamente, ou numa voz audível, ou através de um Moisés daquele. Não temos mais. Então, nós vamos para princípios que possam nos dirigir ou dar sugestões quanto a esse assunto. Resultados do ministério. Inclusive, pelos frutos os conhecereis, falando de crentes. Então, é um princípio em que se vê pelo resultado do comportamento de um crente e resultado de um trabalho de um servo é pelos resultados. Então, temos um caminho seguro aí. Que resultados se esperaria de um líder, de um pastor que Deus queira honrar? A primeira coisa é que haja muitas conversões no ministério dele. Não. Talvez o mais óbvio fosse isso. Se ele está lá para pregar, e ele foi colocado por Deus lá, então, o primeiro resultado que se espera é que haja conversão e mais conversão naquele ministério. Não é assim. Às vezes ocorre, às vezes não ocorre, às vezes no próprio ministério de alguém ocorre fases. Às vezes a gente lê biografias de missionários que foram para determinados lugares, depois de 5 anos de ministério, 8 anos de ministério, converte um. Não é exagero, não. Você pode ler, tem livros aí sobre isso. Um. Aí depois, 2 anos depois. Então, aquele missionário, aquele pastor daquele local, quer ser pastor, mas não sai igreja dali, né? Que é o trabalho do missionário, ele é infiel por isso, ou essa é uma demonstração que Deus não o mandou lá, absolutamente, de jeito nenhum. Mas a Bíblia fala que aí Pedro pregou e houve não sei quantas conversões num dia só, de fato, como eu disse, pode ser, pode não ser, o próprio Pedro foi morto anos depois, rejeitado. Consta que todos os apóstolos, menos João, foram mortos em perseguição, todos. Então, Não se espere obrigatoriamente. Todo mundo gosta de conversão, o pastor gosta de conversão, claro, mas não se sabe qual o critério que Deus tem para o Espírito Santo gerar almas no meio de uma igreja abundantemente, ou dele segurar a mão e não converter ninguém, ou um meio termo, nem um extremo, nem o outro, não se sabe. Claro que não se sabe, tomando como princípio que é uma igreja fiel, que está fazendo como deve fazer. Claro, uma igreja que não cuida dos pecados lá dentro, não disciplina, é óbvio, isso vai entristecer o Espírito Santo de Deus e muito provavelmente ele vai segurar, muito provavelmente, porque ele pode dar conversões mesmo na igreja que está que está desagradando. São critérios que aí realmente pertencem ao Espírito Santo de Deus, e não é por conversão que se vai procurar mostrar que Deus está honrando o ministério de um pastor. Não é o óbvio. Obrigatório mesmo, da maneira como eu entendo, é a união numa igreja, a paz que reina numa igreja, o crescimento dos convertidos, o crescimento espiritual dos convertidos. Outro dia eu estava comentando com alguém, falando da responsabilidade básica da igreja, dupla, que é pregar o evangelho do púlpito, os ensinos que ela provê de várias formas. Isso é uma parte. A outra parte, eu não sei nem qual é a ordem, se é um, se é outro, e mais importante, é ensinar os convertidos. Então, na realidade, o evangelismo, a transmissão do evangelho, o lançar das redes para o Espírito Santo dar os peixes que ele quiser nessa pescaria, isso é muito mais membro a membro, é muito mais pelas ramificações da igreja, através dos seus membros, onde eles estão, do que o próprio evangelho pregado da igreja em termos evangelísticos. É importante pregar para a conversão do púlpito, claro que é importante, mas esse não é o evangelismo básico da igreja, faz parte, mas não é. Mas através dos crentes que trazem os visitantes, trazem seus convidados e, se possível, convidados e visitantes que já ouviram o evangelho do próprio amigo que convidou para a igreja. Esse é o evangelismo que funciona. E chega lá na igreja e vai ouvir o evangelho, claro, pregado. Porém, além disto, a edificação. Se o crente vier para a igreja todo domingo e só ouvir o evangelho puro, como se prega para um não crente, o crescimento espiritual, as coisas mais profundas, onde estarão? Então, é muito importante o ensino. E o ensino causa, naturalmente, deve causar paz, como eu disse, união na igreja, o exercício do amor cristão na igreja, o cuidado com a membresia daquela igreja. Tudo isso eu acho que são indicações de um trabalho que Deus está honrando. Claro que o contrário disso é só pensar em desunião, briga, amargura dentro de uma igreja, partidarismos dentro de uma igreja, contra o pastor, a favor do pastor e coisa assim. Isso dói só em pensar. E acontece muito. Uma pergunta crucial: como reconhecer um líder que Deus verdadeiramente colocou? Um pastor. Como eu já falei, não contamos com milagres mais, como naquela época em que Deus Eu digo naquela época, nem naquela época era comum milagres. Às vezes a gente pensa que no tempo do Velho Testamento, até do Novo Testamento, era milagre direto, tudo era na base do milagre, Deus revelava do céu o que era certo, o que era errado. Não é assim, não. Estudem bem isso aí, vocês vão ver que não era assim. Houve épocas bem setorizadas de milagres. Certo que no Êxodo foi uma época muito forte de milagres. No Êxodo e no caminho até a Terra Prometida. E nós estamos bem no meio aqui, examinando exatamente essa fase da história de Israel. Mas, mesmo assim, não era do dia a dia haver milagres e Deus revelando coisas de uma forma assim, miraculosa e imediata. Não. Eu diria convicção do próprio ministro, do próprio pastor. Paulo era convicto de que tinha sido chamado por Deus para o Evangelho, para pregar. Lá em Gálatas 1, 15 a 17, eu não vou ler, o tempo está indo. Pedro tinha essa convicção também, e João tinha essa convicção também. 2 João e 1. Tem três passagens aqui que mostram, depois eu publico. Paulo, Pedro e João, convictos de que eles eram chamados. A primeira coisa é alguém se dedicar a um pastorado. Por quê? Porque o pai dele quer, ou a mãe, ou a família. Não, é porque ele quer. E ele entende que tenha um chamado, uma vocação para aquilo, mesmo que depois ele entenda que não tem mais. Que é um assunto complicado e que dá discussão entre aí os congressos, os pastores e tudo mais, essa questão da chamada para o ministério. É muito interessante isso. Tem alguns que acham que tem uma chamada e é uma chamada para a vida toda e que qualquer um que se diz chamado, se no meio do ministério desiste, isso não é uma demonstração boa de fidelidade e tal. Tem outros que dizem, não, é muito mais informal do que isto, o Espírito Santo chama quando quer, libera quando quer, não há nenhuma norma nas Escrituras. Ah, mas tem o profeta Jeremias e Isaías chamado no ventre materno e tal. Aí é uma discussão, né? E não sou eu que vou resolver isso aqui. Seja como for, eu acho que é irresolvível, porque a Bíblia não tem uma doutrina muito estabelecida, detalhada sobre essa questão da chamada de um pastor. Eu, pessoalmente, acho muito natural alguém se sentir chamado e passa tantos anos no ministério e depois acha que está liberado daquele serviço e volta, vai para o trabalho secular, coisa assim. Eu não me choco, pessoalmente. Já vi isso acontecer muitas vezes. Missionários vêm aqui e trabalham entre nós e tal, depois voltam para o país de origem e lá arranjaram um emprego, coisa assim, desistiram do trabalho, vamos dizer, ministerial. Né? Tem uns que não aceitam de jeito nenhum. Eu, por mim, não tenho problema com isso. Só faço questão, claro, que a pessoa, enquanto está no exercício daquele trabalho, esteja convicto de que tem essa chamada para isso. E é interessante que há pastores que deixam uma igreja, é interessante, quando está tudo bem, tudo tranquilo, o pastor não está velho, não está doente, mas diz, o meu tempo aqui acabou. Não é raro isso acontecer. A igreja chora e lamenta e tal, o que é que houve? E já conversei com pastores assim, que disse, não, acabou, meu ministério nesta igreja acabou. Até ontem dava vida por aquele trabalho naquela igreja. Depois, não vou dizer nem a palavra esfriou, que é o caso, mas eu aceito a ideia pessoalmente de que entendeu que ali Deus disse, agora está bom, agora vá para outro lugar, tem outra tarefa para você. Mas enquanto o pastor está lá, eu acho que é de se esperar que ele tenha convicção de que lá é o lugar dele. E segundo, tão importante quanto, é reconhecimento por parte do povo, que basicamente é a igreja. No caso de uma missão, a diretoria da missão entender que aquela pessoa tem a chamada, pelo menos naquele contexto da vida dele, para tal obra e tal. Mas eu quero focalizar na igreja, porque a única congregação oficial das Escrituras é igreja, não é uma diretoria de uma missão. Mas a igreja, então, tem que reconhecer, entendo eu, essa chamada a outras igrejas que comungam com aquela mesma, com aquela igreja em termos de doutrinas, de regra, de prática e tudo mais, entendam também o campo em geral, um reconhecimento por parte da igreja. Tem várias passagens aqui que eu não vou ler também, que tratam do reconhecimento da chamada de Paulo. É como eu disse, mas Paulo, logo Paulo, grande apóstolo, aplicar para um pastorzinho de hoje qualquer aqui, bom, os que Deus tem chamado para desempenhar o trabalho de pastorear as igrejas desde o tempo do Novo Testamento, são esses pastores, não temos Paulos aqui, Pedros, entre nós e Deus revelando de uma maneira sobrenatural, não tem. Mas o ministério de um pastor hoje é tão... O pastor, ou outro tipo de ministro, especialmente o pastor, é tão autêntico quanto o de Paulo. Claro, o de Paulo é muito maior, muito mais abrangente, muito mais poder, mas estou falando de autenticidade. É tão autêntico quanto. Se não fosse, a igreja de Cristo não estaria entregue a homens que ele delegou para serem pastores. Então, o reconhecimento por parte da igreja também é fundamental. Se a igreja entender que aquele homem deixou de cumprir por algum motivo, ou sem motivo, mas a igreja entender que encerrou o ministério daquele homem naquela igreja, está encerrado. Não adianta ir contra. É aí que muitas vezes vem brigas e divisões, por isso, por falta de uma conformação por parte do pastor. Eu quero encerrar com uma lição importante, quase uma consequência. Uma vez confirmada a posição de um líder, de um pastor, cabe ao povo, enquanto está ali, ele achando que está no lugar dele, e a igreja achando que aquele lugar é para ele, de fato, respeitar e reconhecer a autoridade. Hebreus capítulo 13, versículo 7, que é o que Deus fez com Arão, ou com o povo com relação a Arão. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Isso é fundamental para o bom exercício de um pastorado na igreja e para o andamento daquele ministério naquela igreja para o benefício de todos envolvidos. Claro que isso não é desculpa para um líder abusar da sua autoridade, nem se perpetuar naquele cargo, coisa assim. Não sabemos de antemão quanto tempo Deus reservou para alguém, para um certo pastor, com uma determinada tarefa ali pastorear. Não sabemos. É interessante que tem igreja, eu acho, não é simpático não, mas respeito, porque a Bíblia não fala no Novo Testamento, não sei se vocês sabiam, tem igreja que elege o pastor todo ano. Todo ano. Isso gera uma ansiedade no pobre do pastor. Todo ano ele começa a ficar nervoso, quando vai se aproximando da data. Aí vai vendo os irmãos que são a favor dele, os que não gostam dele, os que gostam. Aí os mais ansiosos tal, vão na casa de irmãos, antes da eleição, para saber se vai ter o voto do irmão e tal. Tudo isso acontece. Que eu acho uma pena muito grande isso aí. Então, convidou para ser pastor? Deixa. Qual é o tempo que Deus tem estipulado? Ninguém sabe. É curioso que pessoas que fazem assim, igrejas que fazem assim, aí vão dizer para nós, e os diáconos, vocês não elegem todo ano? Sabe o que acontece? Tem igrejas que elegem o diácono enquanto ele vive. Enquanto. Ainda até enquanto ele vive, talvez seja um pouco exagerado. Não, é exagerado. Não é enquanto ele vive. Enquanto está na sua função, está lá. Igualzinho o pastor. Se a Bíblia não existe para o pastor, não existe para o diácono, então nós, todo ano elegemos o diácono, todo ano elegemos o pastor. A ideia não é bem eleger o pastor, é confirmar, é como eles usam, que é a mesma coisa, né? É confirmar o pastor. Então, se a maioria não confirma aquele pastor, ele está fora. Ele encerrou. Como é que ele sabe? Então, todo ano é uma angústia. Eu fico com pena, sinceramente, porque eu... Agora, não é incoerência nossa fazermos assim com o pastor indefinido? O diácono não são indefinidos? Não. Por quê? Porque o Novo Testamento não especifica. Deixa essa liberdade. Então, quando uma igreja sadia, sadia, uma igreja que não é sadia, o que ela acha, o que ela pensa, o que ela resolve ali, é complicado. Apesar de que é uma igreja de Deus, mas se está muito longe da verdade, muito distorcida e sem disciplina nenhuma dentro da igreja, ela fica sem referencial. Apesar de deve ter cuidado, porque é uma igreja de Cristo. É um assunto muito delicado. Mas vamos para uma igreja sadia, se ela achar que o tempo de um pastor ali terminou, terminou, e o próprio pastor também, como eu já falei. Enquanto o ministério durar na igreja, a igreja deve honrar os seus líderes. Esse assunto eu estou trazendo simplesmente porque está na minha trajetória de números. Eu não criei por necessidade esta pregação e fico feliz em pregar uma mensagem dessa com relação a esse assunto, como pastor, e me sinto plenamente amparado por vocês, e vocês, o respeito por vocês, de vocês e tudo. Tranquilo, me sinto muito feliz, muito tranquilo, muito alegre, honrado por vocês na posição que eu ocupo. Então, não é por alguma coisa que estou trazendo isso aqui para dizer isso aqui, não, zero. Apareceu. E eu, então, transmito com prazer, porque acho que nossa igreja tem líderes que estão convictos da sua chamada, pelo menos até aqui, até hoje, ninguém sabe o dia de amanhã. E é uma igreja que tem paz, uma igreja que tem união, tem o amor cristão no seio dela, é ensinada a palavra de Deus, conversões quando Deus quer, que atualmente está pouquinho, mas é como Deus quer, né? A própria frequência da igreja é como Deus quer também. Os líderes fazem o que devem fazer, no sentido de pregar, ensinar, se comportar da melhor maneira como a Bíblia coloca. E o que vem daí, irmãos, em termos de frequência e tudo mais, de quantidades e tudo, é com o Espírito Santo. A única coisa que nós devemos ter cuidado, a igreja deve ter cuidado, é com a questão de saber se os membros estão, de uma maneira geral, sendo cuidados, sendo, os problemas sendo tratados, pecados, se é o caso, visíveis, e do conhecimento da liderança sendo devidamente acompanhados, o aspecto da disciplina sendo praticado, se, quando for o caso, pronto. Isso aí, estando sendo cumprido, nós curtirmos, a igreja curtir o seu pastor e o seu pastor curtir a sua igreja e irem passo a passo, dia a dia, até Deus dizer, tem um plano diferente aqui. Só isso. Então, graças a Deus por vocês e que Deus nos ajude. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos oriente na pregação da Tua palavra, no uso do pastoreio e que sejamos úteis a esta igreja nessa função, nessa posição que cremos com convicção que tu nos colocaste. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.